escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Hoje, em destaque, é com a ansiedade, a preocupação crescente com as alterações climáticas e com o futuro do planeta e o impacto que isso pode ter na nossa saúde mental, sobretudo entre os mais jovens. Isto parece complicado, mas não é, porque, como sempre, a psicóloga Matilde Dias Pereira está aqui para, enfim, esmiuçar tudo isto. Olá, boa tarde.
Olá.
Bom, para começar, o que é exatamente a eco-ansiedade?
Então, a eco-ansiedade é um conjunto de emoções, como, por exemplo, o medo, a tristeza, o sentimento de impotência, que estão ligados à degradação climática e às alterações climáticas que nós vamos assistindo nos últimos anos, e também, obviamente, muito ligado depois à projeção que se faz para o futuro a partir disto e para as gerações futuras, que consequências, não é? E então há pessoas a sofrer com isto.
A sofrer,
claro,
imenso com isto, até
sim,
porque
sim,
são bombardeadas diariamente com,
uhum,
informações a respeito disto. Como é que se pode distinguir entre uma preocupação saudável e com o ambiente, não é?
Uhum.
E assim, a um nível que já começa a afetar o bem-estar, a, uhum, saúde mental. Porque existe a preocupação, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, não sofro de eco-ansiedade, mas, uhum, preocupo-me muito. Mas qual é a diferença?
Então, uma coisa é a preocupação normal, como a Margarida estava a dizer. Outra coisa são sentimentos e emoções como estes, que eu referi há bocadinho, que de forma crónica começam a ter impacto na saúde mental da pessoa. Porque depois elas evoluem, não é? Até porque, de dia para dia, há notícias cada vez piores nesse sentido, não é? E com as guerras também, isto não ajuda muito ao nosso ecossistema. E de facto começam a piorar, e a pessoa começa a sentir isto já de uma forma mais enraizada, e sim, há estados de grande ansiedade, há estados já, até já depressivos em relação a isto.
Era aí que eu
não
ia
há
chegar.
Saída.
Exato.
Isto, vamos morrer todos qualquer dia, cozidos ou fritos, e pronto. E então as pessoas, de facto, estas pessoas, que é um grupo específico de pessoas, sofrem muito com isto, e sim, tem um grande impacto na sua saúde mental.
Devo acrescentar que esta preocupação, pelo menos parece-me, que está a ser particularmente forte nas gerações mais jovens. Qual é a sua opinião sobre isto?
Porque, de facto, é o mundo que eles vão continuar a habitar e vão habitar nos próximos tempos para o resto da sua vida, não é?
Posso dar-lhe um exemplo? Já existem crianças com 8, 9, 10, 11 anos que... Eu agora vou ser vegetariano, eu agora, sim, sim, vou ser vegano. E há uma grande preocupação dessas crianças.
Sim, sim. Já há muita informação também nas escolas, não é? Nesse sentido. E depois também já há muitos pais, cá está, preocupados com o ambiente e também a fazer opções alimentares diferentes do habitual, nomeadamente veganas, enfim, com vista a esse fim, proteger o ambiente, os animais, etc. E sim, as crianças estão muito preocupadas porque, de facto, é uma linguagem já comum no dia-a-dia delas. No nosso tempo não era, por exemplo, até porque não haviam as mesmas preocupações, mas sim, já desde muito pequeninos, nos jardins de infância, nas escolas, já se está a falar muito sobre isso e a fazer programas, limpezas de praias, enfim, seleção do lixo e tudo mais.
Já se fala muito sobre sustentabilidade.
Também, sim, 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 sim.
Uhum. Isso é importante.
Pois é.
Aliás, por falar nos jardins de infância, há sintomas emocionais ou comportamentais aos quais os professores devem ficar assim atentos?
Eu diria que...
Professores, pais...
Sim, eu diria que... É muito raro encontrar eco-ansiedade nas crianças, porque é preciso ter uma percepção das coisas que eles ainda não têm pela fase de desenvolvimento cerebral e não só que em questão. E por isso eles não conseguem processar nem pensar de forma abstrata, não é? Como nós adultos, já um adolescente consegue, e por isso não sentem esta ansiedade. Mas sim, já vi, por exemplo, mas em crianças mais velhas, aí a partir, lá está, pensamento abstrato, a partir dos 10, 11 anos, sim, já muito preocupadas com o ambiente e com o nosso bem-estar, sim.
E é aí que os pais também, os professores, devem explicar. Sim. Isto é assim, assim. Uhum. Não sei, digo eu, tenho filhos, portanto estou a falar desta forma. E falar é saudável.
É muito saudável.
Falar assim, ter assim conversas abertas com os pais é a melhor forma de tentar assim fugir a esta eco-ansiedade.
Sim, sem dúvida. Conversar, tirar as dúvidas com pais, com professores, com os avós, enfim, com as pessoas do seu mundo, do seu círculo, tirar estas dúvidas e tentar esclarecê-las para não gerar exatamente os tais sintomas de preocupação e aquelas emoções que normalmente estão associadas a este quadro, que não é bem um quadro, porque é uma coisa crónica, da impotência, a sensação de impotência, a tristeza, enfim, muitas vezes a raiva, porque é que estão a fazer isto ao planeta, como é que deixaram isto chegar aqui, também já ouvi isso. Em algumas pessoas que acompanhei com esta questão. Eu tenho muita raiva, acima de tudo começou com muita raiva todos os dias, ver nas notícias que o ser humano está a destruir a sua casa. Pronto, é importante esclarecer estas dúvidas, obviamente, às crianças e sim, dar abertura para isso.
Falar abertamente, sem qualquer tipo de pinceladas mágicas, dizer o que de facto está a acontecer.
Sim.
E como transformar essa preocupação em algo construtivo?
Ora, e até ajudar-se a si próprio quando se sente essa ansiedade relacionada com isto. Ora bem, muito importante, deixar de ouvir notícias destrutivas, porque de facto é uma realidade e todos nós que estamos informados sobre estas coisas sabemos como é que as coisas estão, mas também há muitas notícias que são super sensacionalistas.
E a forma como são transmitidas essas notícias.
É uma tragédia, estamos todos à beira da morte e do abismo e isso, pronto. Evitar ao máximo assistir a notícias sensacionalistas, e para quem gosta, até prefiro sugerir que escolham documentários credíveis, porque até são mais construtivos e trazem sempre uma mensagem de esperança e até que soluções e que atitudes cada um pode ter para contribuir, envolver-se, por exemplo, em grupos, em movimentos que estão ligados à promoção do ambiente, à salvação do planeta, em casa ter comportamentos de facto que levam à proteção do planeta, como a separação do lixo, do biodegradável. É importante também, se calhar, para quem tiver hipótese, contribuir um pouco para o ambiente, se tiver um jardim ou um quintal ou uma varanda, plantar coisas, desde que sejam aromáticas ou outra coisa que goste, enfim, é por aqui e pronto, e sair para o mundo de forma construtiva, com um pensamento positivo, porque sim, está nas nossas mãos, em cada um de nós poder trabalhar neste sentido, com calma, acreditando que se todos ou a maior parte de nós o fizermos, isto toma um bom rumo, toma um melhor rumo, não é?
Aliás, disse mesmo, está nas nossas mãos e pode até parecer algo muito pequenino, mas como é que eu, a fazer isto, a fazer reciclagem, por exemplo, vou ajudar o planeta? Sim, já está a ajudar, já está a fazer alguma coisa. Muito obrigada, como sempre. E vamos dizer também, como sempre, até já.
Até já.
À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.